iniciativa que visa a transparência e justiça tarifária, onde o preço tem de ser claro, visível e baseado na energia consumida e não no tempo de carregamento. Propomos também que os operadores de pontos de carregamento possam vender eletricidade diretamente aos utilizadores, sem a intermediação dos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica. Mas se os operadores quiserem um intermediário, são livres de contratá-lo. Qual é a diferença? É que hoje são obrigados. Com esta proposta, passam a ter a liberdade de escolher. Por fim, é uma iniciativa que revoga a atribuição direta de concessões para postos de carregamento em autoestradas, garantindo que existe um concurso público com concorrência real para que os preços baixem e a qualidade do serviço melhore. O que trazemos neste projeto de lei é a compatibilização da lei portuguesa com o Regulamento Europeu AFIR, mas é mais do que isso, é a transição energética sem barreiras que inclui fontes de energia de produção local, descentralizadas e renováveis. Senhoras e senhores deputados, o que propomos não é radical, o que propomos é bom senso, é eficiência, é liberdade. Gostaríamos assim que este Parlamento visse com atenção esta proposta e que a aprovasse. Os detalhes podem ser ajustados em especialidade após os contributos de mais entidades, mas o essencial pode ser aprovado, até porque este é um projeto de lei que combina todas as várias recomendações. Não há qualquer desculpa para manter um sistema que só complica aquilo que devia ser simples. A mobilidade elétrica deve ser uma prioridade, não pode ser um privilégio, nem um quebra-cabeças. O que propomos hoje é um passo essencial para que carregar um carro elétrico seja tão fácil como abastecer um carro a combustão. Podemos escolher avançar, podemos escolher dar este passo, ou podemos continuar a fingir que está tudo bem, enquanto os consumidores pagam a fatura da ineficiência. A iniciativa liberal escolhe avançar e liberalizar.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, uma intervenção, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A aposta na mobilidade elétrica é fundamental para que o nosso país possa alcançar as metas da neutralidade carbónica e consiga reduzir a excessiva dependência dos combustíveis fósseis na área da mobilidade. Ao longo do seu ciclo de vida, sabemos que um veículo elétrico permite gastar 2,8 vezes menos que um veículo a gasolina e leva uma poupança de mais de 30 toneladas de CO2 durante toda a sua vida útil. Mas apesar daquilo que tem sido o sucesso dos programas de apoio à aquisição dos veículos 100% elétricos, a verdade é que continuamos longe da União Europeia e das metas de redução previstas no programa Fit for 55. É por isso mesmo que nos últimos anos o PAN se tem empenhado em incentivar e desburocratizar a utilização dos veículos elétricos em Portugal. Daí que tenhamos não só e conseguido criar programas de incentivos à eletrificação da frota da administração pública, mas também o fim da obrigatoriedade do dístico de identificação azul para os carros elétricos. Mas é preciso ir mais longe. É preciso não só garantir o reforço dos utilizadores de veículos elétricos, como garantir o alargamento da rede de postos de carregamento de veículos elétricos e aumentar a sua sustentabilidade, para que não seja uma autêntica dor de cabeça encontrar um sítio onde seja possível carregar um carro e carregar mais do que um carro em simultâneo. Propomos por isso que seja garantido que as tarifas para os postos de carregamento passem a ser expressas por quilómetros e por quilowatt e por tempo de carregamento. Que os postos de carregamento também passem a ter fixada a potência máxima disponibilizada ou que passe a haver um portal centralizado para a comunicação de ocorrências nos postos. Por outro lado, o PAN propõe que sejam estabelecidas metas de expansão da rede dos postos de carregamento de veículos elétricos para a rede nacional de autoestradas e de respectivas áreas de serviço a par das áreas metropolitanas, para que seja possível alargar efetivamente as redes de postos de carregamento e evitar as verdadeiras dificuldades que os utilizadores enfrentam. Por fim, senhoras e senhores deputados, pretendemos que a mobilidade elétrica seja sinónimo de sustentabilidade, já que ouvimos hoje o exemplo da Torre Bela, um exemplo do que não pode acontecer para esta transição. Mas precisamos de garantir que haja também, em simultâneo, uma bonificação tarifária para que os operadores do posto de carregamento na proporção da energia produzida localmente no área de consumo do seu posto possam efetivamente beneficiar daquilo que é o armazenamento da energia solar e eólica produzida.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, Partido Socialista, 7 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o mercado da mobilidade elétrica foi um dos grandes desafios do espaço europeu. Portugal desenvolveu um modelo baseado numa entidade gestora da rede para a mobilidade elétrica, a Mobie, e introduziu no modelo diferentes operadores. O modelo foi desenhado para regulamentar e facilitar a vida dos utilizadores de veículos elétricos e é um dos modelos de maior referência à escala europeia por vários motivos. Mas destaco a interoperabilidade entre os operadores e utilizadores. O diário El País, no dia 14 de janeiro, faz um destaque e um elogio àquilo que foi a rede de mobilidade elétrica em Portugal. Passados 14 anos, Portugal detém mais de 5 mil postos de carregamento. Em 2024 foram vendidos mais de 40 mil carros elétricos, o que representa 25% da totalidade de vendas em Portugal. A Comissão Europeia aprovou o regulamento AFIR, que determina que os Estados-membros devam estabelecer metas nacionais obrigatórias para a implementação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos. O tema que nos traz hoje a debate começa por referir que o Partido Socialista sempre foi pioneiro no tema da mobilidade elétrica e hoje continuamos a defender a dinamização da rede de mobilidade elétrica em Portugal. Ouvimos vários intervenientes do setor, concluímos que o modelo deve continuar a ser simplificado e o objetivo é introduzir mais 20 mil carregadores até o ano 2030. Este deve ser um desígnio nacional. O objetivo é fomentar o aumento dos pontos de carregamento de forma a possibilitar a cobertura a todo o território nacional. Para tal é necessário simplificar o licenciamento do espaço público. Estamos numa fase em que devemos repensar o modelo e garantir que o mercado não se deixa monopolizar, desenvolver um modelo transparente onde se introduza um mecanismo concorrencial. Valorizar o papel das autarquias no processo de licenciamento, mas definir um modelo concorrencial de licenciamento com prazos definidos. Garantir a coabitação do estacionamento com a disponibilidade dos acessos aos pontos de rede. Devemos clarificar se os pontos de carregamento instalados em parques de estacionamento, de estabelecimentos hoteleiros, de restauração ou de retalho alimentar, instalados em locais de acesso público, devem estar ligados à rede da mobilidade elétrica e acessíveis a todos os utilizadores. Conceder uma garantia de origem associada à utilização de carros elétricos. E numa altura em que se desenvolveu tanto aquilo que foi o mercado voluntário de carbono, é extraordinariamente importante que aqueles que em determinada altura façam um investimento de comprar um carro elétrico, ter a possibilidade de valorizar essa aquisição pela via da redução das emissões carbónicas. Não podemos permitir que um utilizador, no mesmo contrato de energia, pague em casa à noite 8 a 9 cêntimos e num posto pague 20 cêntimos. Prever um modelo transparente relativamente ao preço que permita ao utilizador ter conhecimento do custo de carregamentos, bem como a possibilidade de comparação dos preços aplicáveis à utilização dos pontos de carregamento. Estabelecer novos meios de pagamento, nomeadamente através do desenvolvimento de uma plataforma eletrónica que melhore a interoperabilidade e a universalidade do acesso. Adequação dos terminais à possibilidade da utilização do multibanco. Estudar a criação de uma tarifa específica para carregamentos em territórios do interior com baixa cobertura dos transportes públicos. É extraordinariamente importante que se perceba que os territórios de baixa densidade que não têm taxas de cobertura pela via do PART ou do ProTrans possam ter uma tarifa que se analise, que se estude em relação à mobilidade elétrica. Promover um modelo de carregamento inteligente, bidirecional, que valorize também o serviço de armazenamento de energia de veículos elétricos. E, de facto, na apresentação do deputado Gonçalo Lage, introduzimos aqui uma questão que é a possibilidade dos serviços de sistema. Olhar para os carros elétricos e a sua capacidade de armazenamento de energia pode ser um fator decisivo na forma como o Sistema Elétrico Nacional necessita deste poder de armazenamento, mas ao mesmo tempo também ter a capacidade de valorizar aqueles que têm o carro elétrico e fazem esse investimento. Eu diria mesmo que é absolutamente extraordinário, naquilo que seja a revisão do Sistema Elétrico Nacional, valorizar esta opção. Prever que as novas operações urbanísticas incluam uma infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. Criar incentivos à instalação de pontos de carregamento em edifícios já existentes, constituídos em regime de propriedade horizontal. Equacionar a possibilidade de separação do processo de licenciamento da concessão de estações de serviço de autoestradas dos pontos de carregamento elétrico. Analisar ainda a possibilidade do recurso a mecanismos de mercado, designadamente os leilões, com o intuito de melhorar a eficiência dos contratos de energia, garantindo o abastecimento da população a preços menores. Na prática, a Comissão Europeia enfrentou um dos maiores desafios dos últimos 50 anos, assumir que era necessário fazer a transição energética e dar início àquilo que era uma mudança na mobilidade elétrica no espaço europeu. E, de facto, é um modelo de repensarmos a vontade e o dinamismo para a criação de oportunidades e, na verdade, aquilo que pretendemos é repensar o modelo e garantir que a eletricidade para a mobilidade elétrica se consegue com um preço mais otimizado, mais económico para as portuguesas, para os portugueses. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, para uma intervenção, 4 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em outubro do ano passado, a Autoridade da Concorrência apresentou um relatório sobre a mobilidade elétrica em Portugal. Este estudo levanta preocupações relevantes sobre o setor e merece a nossa melhor atenção. Há cada vez mais portugueses a utilizarem carros elétricos e híbridos elétricos. Segundo a ACAP, mais de um terço dos veículos matriculados em 2024 pertenciam a estas categorias. Por outro lado, a qualidade da infraestrutura de suporte, nomeadamente a rede de postos elétricos, pesa na decisão das famílias de comprar ou não um carro elétrico ou um carro híbrido. Como sabemos, é a qualidade e a extensão desta rede que determina a viabilidade de ter um destes veículos, porque permite carregá-los fora de casa. Mas vamos aos factos. A Holanda tem 8,5 postos de carregamento por 1000 habitantes, mas Portugal tem apenas 0,7 postos por cada 1000 habitantes. Ainda temos caminho pela frente, nem chegamos a 1000 postos por habitante. Nesse sentido, a Autoridade da Concorrência assinala barreiras de mercado que devemos corrigir se queremos, de facto, incentivar a mobilidade elétrica em Portugal e garantir a sã concorrência e preços mais baixos para quem escolhe. Dos obstáculos diagnosticados, há dois aspectos que nos preocupam particularmente. Em primeiro lugar, preocupa-nos a assimetria geográfica na cobertura da rede em prejuízo do interior do país. Se queremos que a mobilidade elétrica seja viável a nível nacional, é importante termos a infraestrutura disponível em todo o território. Em segundo lugar, preocupa-nos os entraves à entrada de novos agentes no mercado. Estes entraves significam menor investimento na infraestrutura. São menos postos de carregamento, pior serviço e preços mais altos para os utilizadores. Além disso, com menor concorrência, há menos inovação num setor com tecnologia de ponta. A estagnar a inovação é condenar-nos ao atraso em relação à Europa. Defendemos um mercado equilibrado, em concorrência, a bem das famílias que querem escolher a mobilidade elétrica, a bem das empresas que arriscam investir neste mercado e a bem de um país que não pode ficar para trás. Senhoras e senhores deputados, sem uma infraestrutura de mobilidade elétrica que seja capaz de responder ao crescente número de utilizadores, Portugal arrisca desencorajar a mobilidade elétrica e comprometer um dos objetivos da transição energética. Por isso, o CDS apresenta hoje um projeto de resolução para que o Governo pondere a revisão da lei a partir das recomendações da Autoridade da Concorrência e das associações do setor, de forma a reforçar a sã concorrência no setor da mobilidade elétrica. Estamos onde sempre estivemos, na defesa do mercado livre, da concorrência e dos consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, 3 minutos para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A mobilidade elétrica